que gostaria de fazer é se concorda que estamos estagnados há 25 anos e qual a sua visão para o processo de convergência com a União Europeia.
Senhor Ministro, só a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Rangel, tenho a sensação que olhamos para as mesmas gráficos, para as mesmas estatísticas do Eurostat, mas não lemos exatamente o mesmo que lá está, porque o gráfico do Eurostat o que mostra é que de 95 para até 2024, que é o último dado conhecido, nós aproximámos-nos um ponto, de 81 para 82, é pouquíssimo, mas aproximámos-nos um ponto. E não é mérito deste governo. Por sinal, em 2024 e em 2025, nós aproximámos em cada ano da média europeia. Nós superámos a média europeia e, portanto, 2024 e 2025 foram anos positivos porque nos aproximámos mais da média europeia. A estimativa que é possível fazer hoje é que já estamos nos 83. É muito pouco, Sr. Deputado, mas é quebrar 25 anos de marcar passo. Durante muito tempo estamos a marcar passo, nos últimos 2 anos demos passinhos pequenos de aproximação à média europeia. E é esse o nosso objetivo. Sr. Deputado, deixe-me ser claro, Portugal não pode descansar enquanto não atingir a média europeia em PIB per capita. Eu acho que esta deve ser a ambição de todos os portugueses. Tenho a sensação que estaremos juntos em definir um propósito destes, que é um propósito que é alcançável na nossa geração, na sua pelo menos. Isto é um assunto que se resolve em 20 anos. Está ao nosso alcance fazê-lo. Pergunta como? Eu tenho a noção que há aqui 3 pilares essenciais e vou dizê-los pela ordem que os valorizo. O primeiro pilar é transformar completamente a relação do Estado com as empresas. Hoje, como eu já disse, o Estado impõe às empresas um imposto pesado, que é a burocracia. As empresas perdem imenso tempo a lidar com a burocracia do Estado, a esperar pelo licenciamento de uma empresa e depois de estar a funcionar ainda é preciso pedir um licenciamento para este ou para aquele aumento da empresa. Temos que acabar com essa burocracia e, Sr. Deputado, garanto-lhe que no fim da legislatura o panorama vai ser totalmente diferente. Vai ver que haverá uma plataforma onde todo o processo de licenciamento vai decorrer, incluindo na vertente do ambiente e do ordenamento do território e também na parte da economia. Segundo pilar, favorecer o investimento. A economia precisa de investimento e aí o Banco de Fomento está a dar uma grande ajuda, garantindo os créditos dos bancos às empresas. E os próprios fundos europeus são um impulso ao investimento, são um incentivo ao investimento produtivo. Terceiro pilar fundamental, inovação. Não é trabalhando mais horas, é produzindo com mais valor que as nossas empresas vão aumentar a sua produtividade e logo a sua competitividade. E por isso é necessário o investimento na inovação. E por isso a aposta que estamos a fazer em juntar o conhecimento, a ciência que se faz nas universidades com a inovação, que é levar o conhecimento até às empresas, transformar o conhecimento em faturas, como eu gosto de dizer, para que o tecido produtivo beneficie de todo o conhecimento, de toda a ciência que é produzida hoje em Portugal. Nós não temos nada contra a ciência pura. Sabemos que há ciência e há investigação que não se vai traduzir em faturas. O que nós queremos é que toda aquela que possa traduzir-se em faturas acabe por se traduzir em faturas. E por isso, ao juntar na mesma casa, sobre o mesmo telhado, à volta da mesma mesa, a FCT e a ANI, nós estamos a criar condições para melhorar o nível de inovação das nossas empresas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Rangel, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, fico contente que acompanhe a nossa avaliação de que estamos estagnados há 25 anos. Usou a expressão marcar passo, mas julgo que estamos a falar da mesma coisa. E em relação à média europeia, como nós sabemos, também estamos a beneficiar de alguma desaceleração das principais economias europeias, o que por si só também não é benéfico para a Europa e, portanto, gostaria que a nossa aproximação para a União Europeia fosse à custa do nosso crescimento e não à custa da desaceleração de outras economias e por isso é que lhe falei das médias europeias. Mas, Sr. Senhor Ministro, já tocou no tema e é exatamente o próximo que lhe vou falar, que é sobre a competitividade e a produtividade. Nos últimos 10 anos, o PIB cresceu 21%, o emprego 15% e a produtividade 6%. Ou seja, o crescimento não foi suficiente, mas sobretudo esteve assente no aumento do emprego. Temos mais pessoas a contribuir para o PIB, mas apenas um quarto do crescimento se deve ao aumento de produtividade. E este é um problema crónico que se deve a opções estratégicas do país. Historicamente, os dados são uma desgraça. Em 1995, situávamos em 69% face à média europeia a nível de produtividade e em 23 estávamos em 71%. Portanto, não avançámos praticamente nada. Podemos falar de uma economia tradicional, mas o problema de Portugal não é apostar no comércio e turismo. Não é a boa performance do setor do turismo. O problema da nossa economia é apenas apostar em setores de como o comércio e o turismo, e não ter mais nenhum setor para além do turismo a crescer em Portugal. E sem uma aposta na produtividade, Sr. Ministro, em setores de alto valor acrescentado, Portugal não consegue ser mais competitivo e não consegue inverter a sua dependência do consumo interno nem elevar o peso das suas exportações. Portugal precisa de apostar em mais tecnologia, mais indústria de valor acrescentado, mais capacidade de investimento das suas empresas. E precisa desesperadamente de menos burocracia e simplificação de processos administrativos e repetitivos na relação com o Estado. Esta é a resposta necessária para uma economia que paga melhores salários e para um país com um custo de vida aceitável. E aqui deixo-lhe aquilo que eu considero ser a principal pergunta. Qual é a sua visão para a nossa economia? Explique aos nossos empresários, explique aos nossos trabalhadores que políticas públicas pretende promover junto da nossa economia para melhorar a sua produtividade e a sua competitividade. Obrigado.
Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado, eu virei aqui, venho aqui para explicar aos deputados, porque explicar às empresas e aos agentes económicos, eu tenho conversado com eles todos os dias, todas as semanas pelo menos, e portanto não faltam encontros. A CIP, as confederações territoriais ou setoriais, sabem bem qual é o pensamento do Governo sobre o crescimento económico. Mas tenho todo o gosto em tratar aqui um tema que é da maior relevância e agradeço ao Sr. Deputado que o tenha aqui tratado. Há um ponto que é sempre muito pouco referido, que é a aposta que nós estamos a fazer no reforço da intensidade tecnológica das nossas empresas. Esse é um caminho seguro que nós temos que percorrer. E é por isso que, no concurso que foi agora aberto nos fundos europeus, na reprogramação que fizemos do Portugal 2030, o STEP justamente orienta os apoios para o reforço tecnológico das nossas empresas, em áreas como as ciências da vida, ou aeroespacial, ou as energias renováveis, a defesa, são áreas inovadoras com grande densidade tecnológica, onde é complicado arriscar e justamente onde há maior risco é onde nós estamos a fazer uma maior aposta dos fundos públicos. É assim que deve ser, deixar a economia funcionar e colocar dinheiro, colocar o incentivo naquilo, nos setores onde o risco é maior. E também, Sr. Deputado, foi a primeira vez que aconteceu em Portugal abrirmos um concurso para Deep Tech, justamente para favorecer aquelas empresas mais densamente tecnológicas, onde é muito arriscado investir dinheiro privado. Gostava de lhe falar sobre o que vamos fazer no âmbito da inteligência artificial. É um vetor fundamental da nossa ação. O Ministério da Economia está muito focado em apoiar as empresas de inteligência artificial e apoiar as empresas no processo de licenciamento, reduzindo-lhes as burocracias. Este é um caminho fundamental que nós vamos seguir. E desafio o Sr. Deputado, que vejo que tem interesse no assunto, a ir ver a demonstração das agendas mobilizadoras, que são um caso de sucesso.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Miguel Rangel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sei que não tem mais tempo, Sr. Ministro. Acho que a minha gestão de tempo acabou por ser melhor, mas se puder responder nas próximas intervenções. Fala de que está a resolver os problemas, mas a verdade é que os dados que nós temos, por exemplo, de um estudo da Boston Consulting Group, é que no final de 2025, cerca de 3/4 dos jovens optam ou consideram emigrar para economias com outras possibilidades. Vou-lhe dar também um exemplo de como políticas públicas e económicas vão para além, inclusive até das políticas da política fiscal. Por exemplo, no setor eletrointensivo, as compensações de custos de carbono caíram de 22,9 milhões em 23 para 20,3 milhões em 24. Enquanto isso, Espanha e França reforçaram os seus apoios. O resultado é óbvio, as empresas vão para onde o regime é mais competitivo e Portugal continua a financiar a sua própria desindustrialização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. O Sr. Ministro afirmou que os apoios chegariam em dias. A verdade é que passaram 4 meses desde as intempéries e há pessoas e muitas MPMEs a quem não chegou um único cêntimo. O que sobra em afarronca falta na concretização dos apoios e nem vale vir a pena aqui com desculpas farrapadas e descartar-se das suas responsabilidades. Para lá da propaganda, este é o exemplo acabado de um governo que não faz o que é preciso, deixando populações abandonadas e à sua sorte. Sim, abandonadas, quando as famílias aguardam por prometidos apoios às habitações danificadas ou quando pequenos empresários, pequenos comerciantes, agricultores, pescadores, até ao dia de hoje não receberam qualquer apoio para retomarem a sua atividade. Ou o que dizer das inúmeras instituições, coletividades, IPSS, bombeiros, cujas instalações ficaram danificadas e até agora nada. E a pergunta que tenho para si, Sr. Ministro, é quando vai honrar a palavra dada e concretizar os apoios? As pessoas não precisam de conversa, precisam que os apoios cheguem efetivamente onde é necessário. Para quando, Sr. Ministro?
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, eu disse que os apoios iriam chegar rapidamente às populações e faço-lhe notar que 15 dias depois do dia 28 de janeiro estavam a chegar os primeiros apoios às populações. Veja bem, demorámos 15 dias entre o dia da tempestade e o dia em que chegou pela primeira vez apoio às populações. E eu desafio a Sra. Deputada, que tem quase tão longa tradição parlamentar como eu, a encontrar outro ano, outra catástrofe, outro governo que tenha conseguido fazer mais rápido. Não encontrou, de certeza. Eu tenho a certeza que até hoje é impossível encontrar uma situação em que o governo tenha reagido tão rapidamente como este governo reagiu à tempestade de Cristo. E por isso, Sra. Deputada, diligência da parte do governo houve. Tomou medidas imediatamente e pô-las no terreno imediatamente. Agora, há aqui um dado novo. É que a dimensão da catástrofe tem um alcance nunca até hoje visto. Só para pedir apoio para as casas foram 36 mil pessoas. Nós acelerámos o processo dispensando vistorias quando os pedidos eram inferiores a 5 mil euros. Mas acima de 5 mil euros, estamos a falar de mais de 20 mil situações, é necessária uma vistoria individual, com os técnicos da Câmara, ou sob a responsabilidade da Câmara. Pois ajudámos as Câmaras a encontrar técnicos exteriores para poder fazer essas vistorias. E há centenas de engenheiros e arquitetos que estão a ajudar as Câmaras a fazer vistorias. Senhora Deputada, do ponto de vista da ação do Governo, eu pergunto-lhe o que teria feito de diferente para conseguir chegar mais rapidamente à totalidade das pessoas. Porque o sistema foi montado com imensa rapidez. Está a demorar tempo a chegar à totalidade das pessoas, porque é muito grande o seu número. Mas a boa vontade do Governo existe, a eficácia do Governo está lá. Agora, nós vamos continuar a apoiar as câmaras municipais, que estão agora já com um ritmo bastante acelerado, porque é preciso dizer que tudo isto começou muito lentamente do lado das câmaras municipais. Hoje as câmaras municipais estão já com um ritmo acelerado, que é visível. Hoje, Sr. Deputado, também chama a atenção para isto. Está publicado na internet, vai a um dashboard no gov.pt que permite avaliar quantos apoios estão a ser dados por dia, em que regiões, em que CIMs, em que autarquias locais, em que municípios, quantos processos estão analisados, quantos estão para analisar, quantos estão pagos, quantos estão indeferidos. Hoje há uma grande transparência sobre isto. E o que lhe posso dizer
é que as autarquias locais, através das CIMES, em reunião que tiveram comigo em Leiria, comprometeram-se, tal como as CCDRs, a ter o processo concluído em 30 de junho. Dir-me-á 30 de junho é 5 meses depois das tempestades.